Tudo bem? Eu sou o João Paulo Vicente e no episódio de hoje do Dadocracia a gente tá com uma roupagem um pouco diferente. O episódio está sendo publicado no dia 9 de novembro, faltando pouco menos de um mês para a Data Privacy Global Conference, um evento promovido pela Data Privacy Brasil e que traz diversos pesquisadores e pensadores do Brasil e do mundo para falar sobre as principais questões ligadas aos direitos digitais. Neste ano, um dos temas principais da DPGC é a inteligência artificial, a IA. E isso é bem oportuno, porque teve muitos avanços nesse campo em 2023. É só pensar no ChatGPT e nos modelos de criação de imagens que estão preocupando muitos designers e artistas, na greve de Hollywood, que tem um aspecto de medo, um medo legítimo, preocupação legítima de roteiristas e atores de terem seu trabalho usado de forma inapropriada, indevida, para treinar modelos de IA que, em teoria, poderiam substituí-los no futuro. A gente pode pensar nesses casos absurdos em que deepfakes têm sido usados para produzir nudes falsos de estudantes menores de idade em colégios de várias cidades do Brasil nas últimas semanas, enfim, muita coisa. Mas tem também muitos usos de modelos de IA que chamam menos atenção. São, às vezes, mais antigos ou mais bem integrados ao nosso dia a dia, mas que despertam ou deveriam despertar tanta preocupação quanto esses casos mais chamativos, digamos. E essa escolha foi tão oportuna que eu e a equipe da Dadocracia decidimos aproveitar a oportunidade de chamar dois convidados da DPGC para discutir IA sob óticas muito distintas aqui com a gente hoje. Vamos nessa?
Big data really is changing the world.
Inteligência artificial.
Vazamento de dados.
Surveillance state.
Mundo de dados pessoais.
Sabe onde estão por sua localização.
Dadocracia, o podcast de tecnologia e sociedade do Data Privacy Brasil.
Bom, hoje o papo é bem direto ao ponto porque as duas entrevistas estão um pouco mais longas do que o padrão aqui do Dadocracia neste ano, em 2023. Já, você vai ouvir um papo com a Jamila Venturini, que é co-diretora executiva da Direitos Digitales, sobre regulamentação de IA, e também com Ramon Vilarino, analista de risco de IA, que explora um pouco diversas questões ligadas ao impacto que a IA tem nas nossas vidas. As duas conversas foram muito legais. Então, fica aí. Deixa eu só falar um pouco mais da Data Privacy Global Conference. É a segunda edição da DPGC e acontece nos dias 27 e 28 de novembro, com a participação de especialistas do Brasil e do mundo, discutindo privacidade, proteção de dados, inteligência artificial e outros temas muito importantes ligados aos direitos digitais. Olha só, as vagas presenciais já estão esgotadas, mas está rolando uma lista de espera e neste ano também vai ser possível conferir o evento de forma remota. É só comprar o ingresso para os dois dias no site dpgcconference.com.br. Eu também deixo o link na descrição do episódio. Você que nos ouve aqui no podcast pode usar o código Dadocracia para ganhar 15% de desconto. Vai ser imperdível e fica o meu convite para a gente se encontrar por lá. Tudo bem? Bom, agora eu falo com a Jamila Venturini, co-diretora executiva da Direitos Digitales, uma organização latino-americana que trabalha pela defesa e promoção dos direitos humanos no âmbito das tecnologias. Jamila, como a Direitos Digitales e você também tem encarado as discussões sobre inteligência artificial na América Latina? Há uma pauta comum ou a gente tem questões específicas país a país?
É interessante, João, porque a gente vê tendências muito similares nas discussões regulatórias, pelo menos, né? A gente viu uma onda de aprovação e discussões de estratégias de inteligência artificial num primeiro momento. E atualmente a gente tem visto uma tendência cada vez maior em pensar em regulação de fato, né? Então, isso pensando em tendências muito gerais, mas quando a gente vai observar um pouco mais em detalhe, eu acho que na América Latina, assim como no âmbito global, ainda persistem muitas tensões nesses debates e pontos que ainda precisam de muito amadurecimento, né? No âmbito das políticas públicas, das discussões sobre governança, inclusive em pensar qual é a agenda latino-americana em matéria de inteligência artificial. Então, você me pergunta, variam as prioridades de país a país? É difícil de dizer porque essas ondas que eu menciono e essa agenda que a gente observa, ela é muito pautada por discussões globais e internacionais e por uma série de atores não necessariamente atentos ao contexto latino-americano, né? No caso, um dos motivos pelos quais a Direitos Digitais tem se dedicado muito a analisar as tendências nos países, tanto regulatória quanto no âmbito da implementação, é para produzir evidência sobre quais são os desafios e quais são as prioridades regionais, efetivamente, quando se discute inteligência artificial. Porque é importante a gente também lembrar que esse debate, em muitos países, ele acontece até, de uma certa maneira, atropelando debates anteriores que não foram totalmente concluídos, como, por exemplo, a discussão sobre aprovação de leis gerais de proteção de dados, né, que é uma pendência ainda em muitos países da região, seja na aprovação de uma primeira regulação, como foi o caso brasileiro há pouco tempo atrás, seja na reforma de legislações que já se vêm um pouco ultrapassadas, né? Então a gente observa que existe um pouco essas nuances e essas tensões, e a nossa intenção justamente é pensar de que forma potencializar uma agenda regulatória e uma agenda de governança em matéria de inteligência artificial que efetivamente esteja fundada nas prioridades locais de cada país, né? Sejam prioridades no âmbito econômico, por exemplo, em matéria de incentivo de uma indústria responsável de inteligência artificial, a gente poderia dizer, seja prioridades em relação à garantia de direitos humanos e ao avanço em relação à proteção de direitos humanos que têm sido fortemente ameaçados pelo uso de tecnologias, inclusive de tecnologias de inteligência artificial, como as tecnologias de reconhecimento facial, para dar um exemplo muito presente na região.
Abrindo um pouco o leque, qual o contexto global sobre a regulamentação de IA? Hoje é uma pauta prioritária da ONU, da Unesco, por exemplo. E o que mais?
É importante a gente dizer que não existe muito consenso global, nem em relação ao próprio conceito de inteligência artificial, nem em relação ao modelo de regulação que se quer avançar, né? O que a gente tem são as recomendações da Unesco sobre ética e inteligência artificial, que acho que são o marco mais relevante quando a gente fala desse tema, e é também o marco mais efetivamente global, porque foi aprovado por 193 países, e que indica de forma muito explícita a necessidade de uma regulação em matéria de inteligência artificial. Mas, por outro lado, existem outras organizações empurrando ou impulsando outras formas de pensar a regulação em IA, inclusive mais de um ponto de vista de estímulo à autorregulação ou corregulação, por exemplo, né? Que é o caso, por exemplo, dos princípios da OCDE, que foram muito relevantes na América Latina nessa primeira discussão sobre estratégias de IA. Se você revisa os documentos, as estratégias, inclusive a brasileira, mas não somente, muitas mencionam explicitamente esses princípios da OCDE sobre inteligência artificial como uma inspiração, e não necessariamente esses princípios e a proposta da Unesco estão dialogando, e não necessariamente o impulso do secretário-geral da ONU para a discussão de IA num painel de alto nível, também caminha na mesma direção, as preocupações variam, né? Então, eu acho que esse é um pouco um cenário que ainda não está em consenso e ainda é muito fragmentado. Você tem diferentes grupos, você tem grupos atuando de forma multilateral ou bilateral, tentando gerar princípios para a implementação de inteligência artificial, para a regulação de inteligência artificial, você tem os organismos que eu mencionei, e além de tudo isso, você tem agora uma discussão bastante avançada, mas ainda não consolidada na União Europeia, sobre uma legislação de inteligência artificial.
E como que está essa discussão na União Europeia?
Eu acho importante dizer que essa não é uma discussão que está consolidada, ela ainda está permeada de uma série de tensões, de uma série de discussões, ainda está pendente de aprovação, porque muitos governos na região já estão tomando essa lei, que ainda é uma proposta de lei, não é uma lei de fato, como exemplo, como se já fosse consolidada, e não foi consolidada, não está ainda em consenso também, e não foi testada, né? Então é importante considerar isso. É um ponto em que ainda tem muita incerteza, tanto em matéria de implementação quanto em matéria regulatória. o que coloca a gente na América Latina numa posição também complicada, né? Especialmente considerando a ausência de outros marcos regulatórios que talvez sejam fundamentais para uma regulação efetiva de inteligência artificial. Então, em síntese, é isso. É um cenário ainda em disputa, é um cenário ainda fragmentado, e você tem um conjunto de atores globais interessados em participar dessa discussão. E aí, para mencionar um grupo bastante interessado em não só em participar, como em moldar essa discussão, são as grandes empresas de tecnologia, que são diretamente interessadas em como essas leis vão se moldar no futuro, e que têm tentado desenvolver um discurso favorável a uma regulação, mas que aponta a um risco da inteligência artificial, que ainda é um risco a futuro. Então, é muito interessante observar isso, como boa parte das discussões desde o lançamento do ChatGPT, por exemplo, foram se dirigindo para uma regulação de uma IA generativa, algo que pode causar impactos. Tem preocupações bastante reais e concretas sobre implementações de inteligência artificial que já estão em operação e já estão até massificadas, e que vão desde do reconhecimento facial, como eu dizia, até a moderação de conteúdos automatizada, para falar de um tema que também está no centro da nossa agenda em matéria de políticas públicas e tecnologia hoje, né?
Você falou de marcos regulatórios e falou de big techs. No contexto brasileiro, a regulamentação das redes sociais é um desses marcos que precisaria ser resolvido antes da IA, na sua opinião?
Eu acredito que não necessariamente. Quando eu falo desses marcos regulatórios que talvez sejam base para se pensar em regulações como as que estão sendo pensadas na Europa, muito detalhadas, muito procedimentais, eu estou pensando especificamente no marco de proteção de dados consolidado. Se bem o Brasil tem uma lei geral de proteção de dados muito avançada e que inclusive tem já dispositivos capazes de proteger a cidadania de certos riscos relacionados à IA, eu não diria que é um marco que está consolidado. Então, me preocupa muito, João, observar, por exemplo, como certas implementações de tecnologia que implicam um conjunto de riscos à privacidade, mas não somente à privacidade, ao exercício de uma série de direitos relacionados ao direito de autodeterminação informativa, mas também mais além, como acesso à educação, acesso à assistência social, acesso à saúde, vem acontecendo. Existem parâmetros legais já para questionar essas implementações, mas não necessariamente eles estão sendo implementados, não necessariamente a sociedade como um todo tem sido capaz de se mobilizar para questionar essas implementações, né? Então, a pergunta que eu me faço, e eu não tenho uma resposta, não quero dar a entender que eu seria contra uma regulação de IA, pelo contrário, essa regulação ela é fundamental, ela pode criar uma série de novas proteções. A pergunta que eu me faço é: será que estamos no momento, será que temos maturidade, não só em termos de regulação, mas institucionais, para implementar uma regulação que exista, dado que a gente ainda enfrenta esses desafios e que, por mais avanços que a gente observe com a Lei Geral de Proteção de Dados, ainda parece que temos muito a avançar quando se trata, por exemplo, da implementação de tecnologias no setor público. E aí poderia dar alguns exemplos de situações que me parecem particularmente preocupantes.
Como quais, Jamila? Eu quero os exemplos que você falou.
Me parece um dos exemplos mais preocupantes que eu vejo nesse sentido tem a ver com o uso de reconhecimento facial no âmbito educativo. E a gente recentemente teve acesso a um estudo desenvolvido por um grupo de pesquisa no Paraná, em parceria com a rede Lavitz, da qual eu também sou parte, e que justamente expõe uma situação no estado do Paraná em que mais de 1.000 escolas públicas já têm programas de implementação de reconhecimento facial para controle de presença em sala de aula. Então, a gente está falando de coleta e processamento de dados, potencialmente, ao menos, né, biométricos de crianças e adolescentes, promovidos pelo setor público de forma obrigatória, ou seja, sem uma possibilidade de consentimento significativa, já que a entrega dos dados ou a sujeição àquele sistema, ela é condicionante para o acesso à educação daquela população, que é a população que a gente sabe que no Brasil que está em maior condição de vulnerabilidade. E isso tem sido implementado no nosso país, sendo que existem regras que limitam a coleta de dados sensíveis para crianças, de crianças e adolescentes, né? Então, assim, onde estão os vazios de implementação e efetivação dessas regras, eu acho que ainda é algo que merece a nossa atenção e a nossa reflexão de forma central, enquanto sociedade civil. Seria um caso que me parece um dos mais patentemente problemáticos, né? Mas a gente poderia pensar em outros também. A gente tem questões relacionadas, eu não sei como está isso atualmente, né? Mas nós fizemos um estudo, na verdade, nós apoiamos um estudo do Internet Lab sobre o auxílio emergencial no Brasil, que apontava sobre o processo de automação por trás da seleção de potenciais beneficiárias do auxílio emergencial e que também identificou uma série de problemas, inclusive as dificuldades de questionar aquela decisão tomada de forma automaticamente, né? E que gerou uma série de consequências para as pessoas afetadas, atrasou ou impediu o acesso àquele benefício que era fundamental naquele momento, mas também para o sistema judiciário, uma vez que negado o benefício, sem a possibilidade de fazer um questionamento em outro âmbito, muitas pessoas foram às defensorias públicas e foram ativar o sistema judiciário para poder ter acesso àquilo que era um direito básico delas também naquele momento, né? Então, são dois exemplos, e eu acho que entre eles existem uma série de implementações e de situações que sim merecem a nossa atenção e que muito provavelmente a gente pudesse ativar mecanismos legislativos que já existem para poder, ao menos, pressionar para maior transparência na sua implementação, para alguma participação efetiva no processo de decisão sobre aquela implementação, porque muitas vezes essas coisas acontecem, sem que as pessoas que estão sendo sujeitadas àquele sistema automatizado estejam efetivamente informadas de que estão sendo sujeitadas àquele sistema, né?
Bom, Jamila, consideradas todas essas ressalvas que você fez, qual a sua opinião sobre como anda a discussão do marco legal da IA no Brasil hoje?
Eu acho que o caso brasileiro ele é muito interessante de como a sociedade pode se empoderar dessa discussão, né? Que é uma discussão, como eu dizia, que muitas vezes vem a partir de uma agenda internacional, a partir de estímulos de uma série de atores globais e não necessariamente está alinhada às prioridades locais. Eu acho que no Brasil foi possível inverter um pouco essa lógica no momento em que a sociedade civil brasileira se organiza para resistir e desenvolver uma contraproposta a um projeto de lei que era muito incipiente, era muito superficial e trazia um risco muito importante de validar uma série dessas implementações e de fragilizar as garantias que a gente vinha conversando que já existem, né? Então, inclusive a leitura daqueles textos, em muitos casos, dava a entender, por exemplo, que apesar das ressalvas colocadas na Lei de Proteção de Dados, o próprio reconhecimento facial estaria liberado e legalizado, por exemplo. Então, era efetivamente um movimento legislativo muito perigoso e eu acho que foi uma intervenção que serve de referência para outros países na região, a que foi feita no âmbito do projeto de lei sobre inteligência artificial. Então, por conta disso, eu acredito que a discussão vai numa boa direção. Vai numa boa direção porque você tem um empoderamento muito maior de uma série de agentes sobre essa agenda. Não se trata já de algo que está desconectado da sociedade civil de forma mais ampla, não só das organizações que, como as nossas, trabalham em temas de tecnologias, né? E, por outro lado, porque foi possível, se desenvolver uma proposta que estivesse alinhada às nossas prioridades e à nossa agenda local. Então, algo que aparecia, coisas que apareciam de maneira subentendida, talvez, nos projetos anteriores, foram explicitamente apresentadas no âmbito dessa nova proposta que segue tramitando. Eu entendo que ainda seguem as duas tramitando e que existe um longo processo ainda até uma eventual aprovação desse projeto de algum projeto de lei sobre isso. Acho que também foi numa boa direção a abertura desse debate de forma ampla na sociedade civil, com audiências públicas, com as consultas que foram implementadas pela comissão de especialistas. Mas acho que ainda assim falta amadurecer muitas coisas, né? Porque, como eu dizia, as nossas organizações vêm de uma tradição muito específica e eu acho que a gente tem muito a ganhar com a incorporação de perspectivas de especialistas de outras áreas, seja da segurança pública, seja da igualdade racial, seja da infância e da adolescência. Então, acho que a gente ainda tem muito a amadurecer.
E o seu argumento é justamente que a gente não estaria numa espécie de vazio legislativo para lidar com certas aplicações da IA, né? Então, a gente já tem um certo arcabouço que nos protege. É isso?
Eu não acho que a gente está num vazio em relação, vazio legislativo em relação a como lidar ou como oferecer melhores garantias à cidadania frente aos desenvolvimentos da inteligência artificial, naqueles desenvolvimentos especialmente que têm maior impacto, que são esses, na minha opinião, que são implementados pelo setor público, porque eles têm impacto não só entre as pessoas que têm acesso às tecnologias de inteligência artificial, seja redes sociais, seja o chat GPT, seja qualquer tipo de implementação desse tipo, mas tem impacto inclusive em pessoas que não têm nem acesso à internet. Então, eles trazem riscos e eles são massivos. E acho que a gente tem que pensar mecanismos para se proteger em relação, prioritariamente, de forma urgente, a essas implementações, enquanto a gente amadurece uma série de discussões que ainda estão pendentes. Você mencionou a discussão sobre regulação de plataformas. Existe uma série de perguntas sobre como o projeto de lei de regulação de plataformas e o projeto de lei de regulação de inteligência artificial dialogam entre si, né? Como esses conceitos dialogam entre si, por exemplo, né? Que tipo de conceitos, que tipo de instituições eles estão mobilizando e como eles não se sobrepõem, como eles vão operar uma vez que estejam aprovadas essas leis. Eu acho que essa é uma discussão que ela vai tomar certo tempo, ou precisaria tomar certo tempo, e um debate novamente ampliado, novamente massificado na sociedade para continuar amadurecendo respostas, né, nos pontos em que ainda elas não existem. Como eu dizia, não temos muitas referências no mundo sobre regulação de IA, temos algumas, mas não temos ainda também um amadurecimento sobre o quanto elas são efetivas. Então, não sei se a nossa prioridade é aprovar de uma vez uma legislação sem a gente saber como isso vai funcionar, porque estamos falando de uma tecnologia em constante transformação, em constante atualização e em estudos que estão ainda em desenvolvimento sobre como ela nos está impactando e quais são os pontos de maior impacto, né? Eu estou trazendo aqui uma perspectiva a partir dos estudos que a gente fez na Direitos Digitais de implementação no âmbito público, mas pode ser que existam outras grandes prioridades que a gente precisa estar olhando, como são os impactos ambientais, por exemplo. Eu não sei até que ponto essa é uma discussão avançada. Eu sei que aqui na região, recentemente, tem havido uma série de reflexões sobre a implementação de data centers em países latino-americanos e os impactos ambientais que eles trazem. Existem contextos em que eles não estão sendo muito bem-vindos, né? Então, eu não sei até que ponto essa conversa é uma conversa que está madura, eu não sei até que ponto esse não seria uma grande prioridade de agenda para nós, porque justamente essas dinâmicas ainda estão acontecendo e acho que a gente precisa ter mais evidências para poder avançar para uma legislação. Eu acho que a gente precisa de maior participação, de mais evidências, de mais diálogo para ver como chegamos a uma lei que ela seja operacionalizável no nosso contexto. Num contexto brasileiro, considerando as nossas instituições, considerando o nosso histórico recente, inclusive histórico político recente, considerando as experiências que a gente teve em outras matérias, como a própria proteção de dados, por exemplo, a experiência que a gente tem com a Agência Nacional de Proteção de Dados, será que a gente está pronta para pensar numa outra agência regulatória em matéria de inteligência artificial? Quais seriam as características de uma agência desse tipo? Ou quem seria responsável pela supervisão disso? Eu acho que são muitas perguntas que ainda não estão de todo respondidas, né? Nem no Brasil e nem na América Latina, eu diria.
Bom, Jamila, para a gente terminar, eu queria te perguntar o que você espera para o nosso futuro imediato, os próximos anos, em relação à IA e à regulamentação da IA. A importância dessa pauta vai continuar a crescer?
Acredito que sim. Eu acho que a gente vai começar a ver alguns impactos de forma mais concreta e acho que existe uma grande possibilidade de haver um maior envolvimento de outros setores da sociedade nessa discussão, setores que até esse momento não necessariamente tem estado no centro das discussões sobre IA. Um exemplo são as trabalhadoras e trabalhadores, que cada vez mais vão se ver impactados por esse tipo de tecnologias, de diferentes formas. Acho que a gente tem uma tarefa urgente de facilitar a expansão dessa discussão para esses outros setores que até esse momento não estão participando dos debates e de criar mecanismos de pressão para maior participação das nossas próprias organizações nessas discussões no âmbito global. Então, tomando talvez o exemplo brasileiro e a estratégia da sociedade brasileira em se apropriar da discussão sobre regulação de IA, acredito que a gente vai ter que, de alguma forma, fazer isso no âmbito global, porque estamos sendo também excluídas de alguns espaços de conversa sobre IA. O que eu acho também como tendência potencialmente positiva é que parece que há uma abertura dos governos em falar sobre impactos de IA. Então, aí também existe talvez uma oportunidade para as nossas organizações continuarem produzindo evidência e continuar levando evidências para esses governos interessados em proteger a cidadania contra esses potenciais impactos, para que eles dirijam essas atenções aos âmbitos em que mais merecem essa atenção, né? Então, eu acredito que existem uma série de oportunidades. Esse debate não deve se esgotar, a gente deve ver cada vez mais impactos e espero muito que novos setores e novos grupos possam se envolver em fazer pressão para que uma regulação de IA, para que parâmetros internacionais de IA operem de modo a promover e defender direitos e que a mesma tecnologia possa ser uma tecnologia desenvolvida para a promoção de justiça e de direitos e não o contrário, né? A gente também tem que entender que a inteligência artificial em si não é necessariamente boa nem necessariamente ruim. A gente vê implementações muito problemáticas dela nesse momento, né? Mas seria equivocado a gente pensar que a tecnologia carrega um sentido positivo ou negativo. Eu acho que a gente, ao pensar sobre as prioridades latino-americanas, vai ter que se enfrentar também com a pergunta sobre que tipo de tecnologia nós queremos que se desenvolva desde a nossa região, né? Para responder a quais prioridades, para responder a quais demandas sociais, né? E existem muitas, e a gente já vê, inclusive, organizações da sociedade civil se mobilizando para fazer certos usos interessantes de inteligência artificial ou de certo grau de automação, né? De diferentes formas, ou ao menos de tensionar essa forma de desenvolver tecnologia, que é uma forma puramente comercial, é uma forma puramente concentrada e puramente baseada na exploração de dados e de pessoas, consequentemente, né? Então, acho que também pensar sobre desse lado mais de desenvolvimento é um exercício que a gente vai precisar fazer, vai precisar pensar, inclusive, para não criar uma eventual regulação de IA que impeça desenvolvimentos desse tipo, por exemplo, e acho que a gente tem um histórico grande atuando no âmbito de direito e tecnologia de entender essas nuances e esses desafios, né? E é por isso que eu acredito e espero que a gente possa ter o devido tempo para fazer essa discussão e a gente não tenha que se apressar para aprovar algo antes que algo pior seja aprovado, porque esse é o pior dos cenários que a gente pode imaginar para o futuro.
Agora eu sigo o nosso episódio com o Ramon Vilarino, cientista de dados e analista de risco de IA, que hoje trabalha em um dos maiores bancos digitais do país. Como o Ramon não está aqui falando em nome desse banco, ele pediu para eu não mencionar o nome. Bom, o Ramon começou a se interessar para essa discussão sobre risco de IA em 2018, quando eu trabalhava num laboratório da Serasa e explorava a possibilidade de explicabilidade de score de crédito em um modelo experimental de análise de crédito, ou seja, explicar ali para as pessoas por que que a avaliação de crédito dela era mais alta ou mais baixa. Na época, trabalhando com um modelo experimental de análise de crédito, ele percebeu que esse modelo experimental, vale reforçar, atribuía um valor maior ao peso do CEP no score quando esse CEP era de estados, de regiões, onde a população não branca também era maior. Ou seja, se você morava em uma cidade onde a parcela de moradores não brancos era maior, esse dado, a sua região, impactava de forma mais significativa seu score de crédito. O Ramon vai explicar isso melhor que eu. Ramon, então, para a gente começar, eu queria que você contasse melhor essa história que eu acabei de resumir, que levou você a se interessar sobre essas discussões a respeito de IA, discriminação, vieses e tudo mais.
Eu virei cientista de dados, vou dar esse contexto rápido, assim, porque eu estava meio pensando o que, eu ia fazer, porque eu vim de uma trajetória acadêmica de pesquisa, assim, fiz uma graduação muito focada para isso, mas eu estudava física, né? Eu estudava física teórica durante a graduação toda, mas acho que tive uma crise de sentido, Mas aí tinha feito esse curso, a disciplina de inteligência artificial e tal, e fui procurar um emprego, né? Porque para ter tempo para pensar, precisa de salário, essas coisas. Então, estava nessa posição meio de paraquedas. Estou aqui, pô, fazendo modelos de crédito nesse lugar meio experimental, e que na época estava trabalhando com um conjunto de tecnologias que agora estão bem mais disseminadas, mas que ainda estavam aparecendo, que é uma técnica para você conseguir investigar o impacto de variáveis na predição de um modelo aí de aprendizagem de máquina. Aí eu estava trabalhando com isso, eu estava pensando nessa coisa, que eu acho que sempre foi uma coisa que me atraiu para a área, né? Eu acho que eu tenho essas curiosidades meio epistemológicas aí sobre o conhecimento, e acho que a coisa que mais me espanta, ou que mais me deixa curioso, né, nessas coisas, nesse contexto de inteligência artificial e tal, é essa pergunta do tipo, será que a gente pode confiar que isso está fazendo o que a gente acha que está fazendo, né? Porque é toda uma construção aí meio maluca, assim, né? E aí esse tipo de técnica, né, que eles põem dentro desse arcabouço de explicabilidade, eles vêm nesse sentido, né, de construir maneiras de você conseguir entender um pouco do que está acontecendo ali dentro do algoritmo para você poder julgar, né, a partir disso se está fazendo o que você acha que devia fazer. E aí eu estava interessado nisso, tá, começando ali na área, aprendendo essas coisas. De repente, por uma série de eventos aí que não dependem de mim, o laboratório começou a se envolver nos experimentos com score de crédito lá, né? E a gente começou a brincar com essa ideia de usar essas técnicas para gerar um explicador para as pessoas, né? No sentido que as pessoas pudessem receber algum tipo de explicação meio individual de por que que a pontuação de crédito delas era daquela forma. Acho que é uma questão bem social, né? Essa da transparência, tal, até coisas interessantes que na época que a gente começou a fazer os primeiros testes com as pessoas, tinha gente que descobria que tinha um cartão de um banco que nem lembrava que tinha e estava mandando esse dado para a Serasa, esse dado estava impactando, a pessoa, pô, nem sabia que isso aqui estava contando ainda, ia lá conseguir fazer alguma coisa. Que acho que é uma das grandes questões aí, né? Se a gente for elencar questões sobre essas coisas, é sobre como ela obscurece o caminho das tomadas de decisão. Então, era nesse sentido o esforço. E aí tinha que planejar que, pô, que eu vou simplificar, que eu não vou, que dá para simplificar, que não dá, dá para fazer isso. E eu tava construindo um protótipozinho assim do meu computador mesmo ali para começar a brincar com essa ideia. E para isso a gente tava usando um modelo lá que a gente construiu no meio do pipeline lá da gente, né? E aí esse modelo ele pode não ser significativo, né, no sentido que ele não foi para o ar, não passou a tomar decisões de fato, mas ele tem essa curiosidade que ele foi feito num processo muito usual, assim, né? Então a gente pensou algum modelo automático lá de seleção de variáveis, entre as muitas variáveis possíveis, né, que a gente poderia usar para fazer esse modelo, e foi treinando lá o melhor modelo que a gente podia fazer e tal. Uma coisa bem que acho que é típica, né, do cenário em que essas coisas são produzidas. Chegou nesse modelo que tinha acho que 10, 11 variáveis, uma coisa assim, na época era um modelo simples, né? E era bom que ele fosse, porque a gente estava começando a pensar como é que ia usar isso, né, para fazer essas explicações. Então tinha que, tipo, pô, eu consigo inferir coisas aqui sobre o comportamento das variáveis e tal. Entre essas variáveis selecionadas, tinha lá esse CEP, esses três primeiros dígitos do CEP, que vão determinar uma região em volta de sua casa. Mas aí quando a gente foi olhar, e foi olhar quase por acaso também, né? Eu não estava de fato procurando isso, né? Eu não estava nem preocupado, eu tava de, pô, o CEP não é uma variável que dá nem para explicar direito para a pessoa, você falou que a muda de casa, né? Mas quando a gente foi olhar, pô, mas vamos olhar isso aí, que padrão é esse aí? Um amigo meu falou assim. Aí quando a gente foi olhar os primeiros gráficos, tinha um negócio muito estranho, né? Que eu estava vendo ali um CEP que eu sabia que estavam no Nordeste, no Norte e tal, e os outros de São Paulo e do Sul, assim, de forma que o modelo, se você estava no Norte e no Nordeste, ele abaixava seu score de crédito, né? Abaixava sua pontuação. Se você estava no Sul, no Sudeste, ele aumentava muito diretamente. Aí a gente começou a olhar isso para pensar outro jeito de visualizar essa informação.
Mas aí como que você analisou isso, Ramon? Como foi o processo?
Essa talvez seja o aspecto mais interessante para mim, né? De aí você falar como é que foi. Primeiro eu fiz um mapa olhando, né, como esse impacto estava acontecendo. Então você via ali de fato essa orientação do sul para o norte, assim, né? Muito sul aumentando bastante seu score até São Paulo, quando você chegava ali a partir do Rio de Janeiro, Minas Gerais, e mais ao norte, isso ia baixando o seu score com cada vez mais intensidade do impacto. Não era que o score em si ia baixar, quando você olhava o score em si, mas era o uso que o modelo fazia da informação. E eu fiz primeiro esse mapa. E aí fui para casa, tal, e aí de noite dormindo pensando, falei, cara, não, tem uma outra caracterização ali que tá acontecendo nessa figura, né? Não tem uma outra coisa, né, que se orienta nesse mesmo eixo aí, né? Então uma coisa bem, bem de intuição. E aí eu tava tipo, cara, eu acho que a gente tem que olhar isso. E aí tem essa escolha que foi a primeira que eu fiz, e que eu acho que ela é a mais importante. Ninguém nunca me pergunta sobre ela no contexto desse trabalho, então eu vou aproveitar para falar aqui. Que foi, eu falei, cara, tem um eixo racial aí, né, nesse negócio, me parece. Mas eu tava, mas não é possível, né? E aí eu falei, não, vou fazer um gráfico. E aí eu tava, mas que gráfico que eu faço, né? Porque a gente tem essa questão toda, né, das categorias do IBGE, que são uma pauta por si só, né? A gente tem uma questão aí, essa mistura de cor de pele com a categoria de indígena, né, que tá ali mais para negar a contribuição indígena, né, para a composição da população do que quase qualquer coisa, né, restringir quem é que tem essa herança, e aí que dificulta o debate. Quando você vai ver o histórico, né, da criação dessas categorias, dos primeiros censos, né, do Brasil, essas coisas estão lá para medir o sucesso do projeto de embranquecimento da população, muito explicitamente. E essas categorias, quando você vai ver, elas servem para isso, né? Elas não estão ajudando a gente a entender os processos históricos, elas não estão ajudando a gente a entender as dimensões políticas e materiais que estão codificadas, né, na raça. Quando você vai olhar a história das categorias, assim, elas vão mudando dependendo do projeto político. Você tem ali os anos da ditadura em que você nem tem essa pergunta no censo, porque você não quer medir mesmo. E aí uma coisa que é sempre curiosa é que a única categoria que não mudou é a de branco. Ela está sempre presente, né, desde o começo aí, desde os primeiros censos, ainda dos portugueses e tal. E aí eu faço essa escolha, que foi a única que eu fiz. É política, né, essa escolha mesmo. E aí eu decido usar, acho que até no sentido de reduzir o ruído, muito preocupado com a categoria de pardo, eu falei, não, cara, quem diz que é branco, eu vou desconfiar que está dizendo que é branco. Mesmo quem não consegue dizer que é branco, a gente sabe por que que não consegue. E a gente decide fazer esse corte, né, entre pessoas não brancas e pessoas brancas, a partir aí dos dados do IBGE, e aí vou ver a distribuição disso com essa mesma densidade aí dos três primeiros dígitos do CEP. Mas aí eu vou plotar esse mapa quase que porque, pô, já cheguei aqui, né, vou ver o que acontece. E aí eu tive essa ideia de madrugada, assim, então fui cedinho pro laboratório, né, naquela época se trabalhava bem menos de casa, então as coisas estavam lá e tal. Cheguei lá, era 6 da manhã, assim, né, e aí eu termino de fazer essa segunda figura. E aí eu vejo esses dois mapas, muito um igual ao outro, quase como dois olhos, assim, me encarando. Assim. Então, eu tinha lá, de um lado, como o modelo usava a informação geográfica, e aí, do outro lado, a distribuição racial, né, geográfica do país. E os dois mapas eram quase idênticos, assim. E eu lembro de saber muito claramente, pensar muito claramente que, ainda bem que eu tô sozinho, porque eu nem sei como reagir.
Caramba, muito forte.
Então é assim que foi. Eu acho que esse momento, né, do negócio que saiu do meu trabalho ali com os meus amigos, né, tipo, eu já estava pensando essas coisas, né, encontro aí um problema para pensar, né, que eu acho que é um problema importante aí do nosso tempo, mas que eu não estava esperando, né. Então eu chamo essa hora de ver essas duas figuras a primeira vez, ela é meu grande trauma racial, porque você tem ali a sensação que me dava era, tipo, do racial se anunciando, né? Como um negócio material ali dos dados, e aí eu tô tipo, como é que... Que narrativa se constrói em torno disso? Como é que se articula isso aqui que eu tô vendo? Tá entendendo? E eu tô desde lá pensando nisso aí, né? Como é que a gente entende o que é que eu vi naquelas duas figuras? Então é assim que foi pra mim.
Bom, Ramon, você teve a possibilidade de trabalhar com esse modelo porque ele não estava sendo usado de fato. É difícil saber se existiria a mesma abertura para investigar um modelo posto em prática. E isso me leva a te perguntar sobre accountability, sobre a necessidade que a gente tem, pesquisadores independentes ou equipes específicas dentro de grandes empresas, de analisar e entender como funcionam esses algoritmos, esses modelos preditivos. O que você acha disso? A gente precisa de mais accountability?
Eu vou subverter um pouco a sua pergunta, né? Eu acho que essa é a grande questão, é uma das grandes questões do nosso tempo, né? A gente está usando esse conjunto de tecnologias para alocar recursos, para tomar essas decisões. Por que que a gente faz isso? Porque deixa mais rápido, deixa mais barato, deixa mais preciso, depende em que sentido, né? Em algum sentido sim, outros não, né? Mas você vai ter a possibilidade, por exemplo, de ter bancos digitais, e todos os bancos são digitais hoje em dia, né? Essa escala, né, de mexer o dado, gerar serviços para as pessoas, ou fazer vigilância de escala industrial, é por isso que a gente está mexendo nessas coisas, né? Fico pensando, eu estava lendo recentemente aí, né, de uma maneira menor, então existe um movimento neoludista, né, e que fala justamente disso. Eu acho que a gente teve um avanço rápido e uma escala desse tipo de infraestrutura, e acho que a gente não está entendendo sobre o quanto, o que é que a gente está fazendo, o impacto e o que que isso está acelerando. Porque é isso, ao mesmo tempo você tem essa, vou até ser generoso aqui, você tem essa dicotomia, né, no sentido de tipo, ah, beleza, você consegue tomar esses milhões de decisões, questão de minutos, segundos aí, e aí isso te possibilita oferecer serviços para muito mais gente do que você ofereceria antes. A gente não tem uma transparência de para onde e para como esses recursos estão indo. A gente perde o tomador de decisão, né? Porque o artefato vira o tomador de decisão. Isso torna mais difícil não só saber o que está acontecendo, em termos de, como você fala, né, de accountability, a gente está falando muito disso. A coisa que eu mais fico pensando é o quanto isso distancia as pessoas de como as decisões estão de fato sendo feitas. Para eu, uma pessoa negra, né, poder sentar nessas rodas de conversa, ver como isso se operacionalizava, começar a falar desse tipo de questão, eu tive que ir me distrair. E eu estou falando de me distrair mesmo. Aprender lá um monte de matemática, aprender as coisas lá, aprender a pensar dentro daquele contexto lá da física teórica, pô, ter um interesse aí por ir fazer esse negócio e tal. E aí eu estava na sala em que essas coisas estavam sendo construídas. E eu acho que essa é a principal não transparência desse processo todo que a gente está vivendo. A gente tem essas tecnologias que, beleza, a gente constrói lá, dentro de uma cadeia de incentivos, elas têm todos esses problemas, mas elas estão tomando decisões profundamente sociais e profundamente, né, de quase, em alguns sentidos, que tem até, tem ar, cheiro de política pública, e elas estão acontecendo de um jeito que é bem não democrático, né? De coisa que está na moda. Estou pensando com uns amigos sobre essas coisas dos modelos de linguagem grandes, né? E aí tem uma preocupação ética, lá, times dedicados para que eles não reproduzam certas coisas e não sei o quê. Mas a própria infraestrutura para construir esses grandes modelos de linguagem são caríssimos, muito custosos, e que estão construídos aí também numa trilha de exploração de trabalhadores subempregados e todas essas coisas. Toda essa infraestrutura está fazendo com que uma tecnologia, com todo esse potencial disruptivo que ela de fato tem, então a gente está reagindo ainda, né, ao que está acontecendo, que ela vai ser decidida e controlada por muito poucas pessoas, né? E essa conversa que eu acho difícil de ter, né? Como é que a gente... Aí vamos falar nos termos aí, termos bem liberais mesmo, né? Que democracia é essa? Que é tecnocrática a esse ponto, né? O que que tem de democrático nesse processo? E aí, beleza, uma vez que você está fazendo essas coisas em nome aí da eficiência e da aceleração e etc., você tirou as pessoas da sala, então sobrou as pessoas ali nessa classe tecnocrática que vai tomar essas decisões.
E aí, dentro desse contexto, não há por que procurar problemas nesses modelos de IA, né? Falando do ponto de vista das empresas, claro.
As instituições não têm incentivo para olhar isso. O que elas estão olhando é como isso vai virar a métrica de negócio. E aí, o que essas tecnologias te permitem é que você faça isso sem ter preocupações de, tipo, não sou eu que estou decidindo, não, sei lá, não emprestar dinheiro para as pessoas, não me preocupar, fazer supervigilância em certas pessoas. Não tem ninguém tomando isso, não. Eu estou aqui fazendo medidas objetivas para maximizar essas métricas de negócio que são meus verdadeiros incentivos, certo? E aí isso acontece sem nenhuma transparência, sem incentivo que você olhe. E quando você for olhar, e aí essas coisas, tipo, ah, pô, a gente está caminhando ou mantendo certas estruturas sociais a partir dessas decisões, mas e quando isso for virar dinheiro? Quando é que isso vai virar uma decisão a ponto de mudar o que você quer fazer? Porque a origem não está claro, né? Não é à toa que essas tecnologias têm essas características, mas inerentemente a esse processo vem a forma de escrever o problema, que é literalmente isso, né? Minimização de risco empírico, a base de todas essas ideias. Eu tenho um agente que tem um risco, que tem os dados centralizados e ele quer reduzir o próprio risco a partir de predições, né? E você tem uma tecnologia que não por acaso tem toda essa estrutura militar, todo esse histórico, né, de incentivo, financiamento, idealização em contextos militares. Qual é o risco de quem que a gente quer minimizar e como? É para isso que elas servem. Então tem, tipo, essa acho que a discussão vai ter que entrar em algum momento no desenho da cadeia de incentivo. Porque se a gente não puder futucar nisso, não vai aparecer uns times para ficar investigando as questões éticas, porque ninguém sabe a resposta. Porque quando a coisa comprometer o dinheiro, comprometer não sei o quê, ai, para onde é que vai? Ai, o que, que a gente faz agora? Ai, mas tipo, eu já vi vários casos, né, em outros contextos mesmo da indústria, ter coisas acontecendo e ninguém conta, e ficar uma paralisia. Porque, ai, como isso impacta o negócio aqui? Então, eu acho que a gente vai precisar ter uma conversa de regulação. Não é nem que a gente vai precisar, mas nesse momento, e eu não sei o que tem que acontecer, a minha esperança é, em algum momento, a gente passar por algum tipo de regulação, né? E aí ter nesse tipo de regulação essas perspectivas que mudem a cadeia de incentivo, né? Para que haja razões para essas instituições reagirem, investigarem isso de outras formas, né? O OpenAI vai se preocupar, né, com esse tipo de comportamento das máquinas deles, porque é isso, né? O debate já estava posto quando a gente chega nesse ponto, já estava popular, e a gente não quer e ter esse tipo de coisa acontecendo com usuários de fato é um risco terrível, né? É uma coisa terrível numa ferramenta que é isso, não está fazendo dinheiro diretamente para ninguém, é uma coisa que interage diretamente com os usuários, né? Mas os modelos de machine learning, de inteligência artificial, que estão na infraestrutura de tudo que a gente faz, eles não estão vendo, né? As pessoas não estão vendo como essas decisões estão sendo tomadas.
Ramon, deixa eu te interromper, porque você falou algo que conversa bastante com o que a Jamila, nossa outra entrevistada, citou agora há pouco. Quando a gente fala em regular IA, muita gente puxa discussão para os modelos generativos, ChatGPT, criadores de imagens, e deixa de lado coisas menos vistosas, digamos, mas que já são muito usadas no dia a dia.
Sim, nossa, obrigado, sim.
E o que você acha disso?
Exatamente, que é onde está o maior problema, e é o que está mais distante das pessoas, e é o que eu acho o enquadre, é isso, né, da discussão sobre a inteligência artificial enquanto uma questão ética, um quadro muito inofensivo. Essa é a palavra que eu estou procurando. Falar de AI ethics, ética de IA, é uma formulação inofensiva do problema. Inofensiva para quem? Para quem está construindo e está se beneficiando da cadeia atual de incentivos de continuar avançando com essa tecnologia. Não à toa o campo, e aí eu estou falando, lá vou eu comprar briga com todo mundo, mas o campo acadêmico, inclusive, né, está tomado por perspectivas completamente adaptadas e muito bem encaixadas, muito bem acomodadas ao liberalismo e à ótica liberal. É isso. Quando a gente tem, na verdade, uma discussão política para fazer, no sentido de, tipo, esse negócio está alterando a nossa vida no dia a dia. Esse negócio é uma peça fundamental de como a gente aloca recursos no dia a dia. O que, que a gente vai fazer com isso? Essa coisa de misturar o nome de inteligência com a ética, né? Parece que a gente tem que construir esses artefatos dotados de ética, mas que não estão escolhendo, né? Esses artefatos estão registrando, estão se configurando enquanto estratégias de particularização aí, né, da realidade. Então, eu acho que me interessa muito pouco em chamar o algoritmo de racista, né, ou de antiético, etc. Né? Para mim é mais importante pensar, tipo, quem que tem é dono desse negócio? Para onde isso está levando as coisas? Como é que a gente vai medir esse negócio? Que discussão a gente vai ter? Qual é a cadeia de incentivo que está tornando isso uma prioridade do jeito que está sendo? Mas aí quando você leva a questão, e aí vai falar de IA generativa, vai falar de não sei o quê, fica mais fácil. Ah, tá ofendendo a quem, né? levando essa coisa ao extremo da injustiça, principalmente quando a gente fala de injustiça racial, né? Quando eu chamo essa coisa da ética, da perspectiva liberal, a gente vive num tempo em que quer tornar a questão racial uma questão moral, fingindo que ela não tem uma história completamente política e material. Quando a gente está falando é disso, né? E aí a gente vai falar de um algoritmo não discriminatório, como se discriminação acontecesse, como tivesse injustiça racial. Então, a discussão de ética, ela vai para esse lado mais, tipo, mais da fantasia mesmo, né? De tratar essas coisas como entes pensantes, ao invés dos artefatos que eles são. E ela é mais fácil de fazer quanto mais impressionante é, né? Essa coisa, quanto mais sensacionalista mesmo, no sentido de mexer com as sensações, né? Com a experiência, é mais fácil de levar ela para lá. Mas quanto mais a gente faz isso, menos política ela fica a coisa, né? Por isso que acho que agora, nos espaços em que eu tenho ido falar, eu tenho muito pensado nessa coisa de centrar essa discussão nos contextos de alocação de recursos. Porque quando a gente fala disso, a gente está falando, que otimização é essa que a gente está fazendo? Que otimização é essa que a gente está procurando? A serviço de quem? Né? Como que a gente vai fazer isso? É isso.
Isso que você está me falando conversa muito com o que a gente pode refletir a respeito do emprego mais massivo da IA no funcionalismo público também, né?
É isso, né? A gente quer... Vou fazer grandes disputas aqui, aí acho que eu vou até entrar numa área que eu não entendo muito, acho que eu quero que isso esteja lá para me sentir à vontade para falar, vou falar agora, eu vou até... Vou me aventurar a falar de uma coisa que eu não... De um contexto que eu não tenho com precisão e do qual não me especializo e de quais os problemas reais que as pessoas estão batalhando com, eu não estou tocando. Então, posso estar falando muita besteira aqui. Mas é automatizar e tornar industrial, né, serializar o serviço e o cuidado médico que a gente quer? Eu não sei se é esse o mundo que eu gostaria de viver. Então, essa também era a minha... Agora que eu mudei um pouco de lado, né, que eu passei até essa posição mais de analisar risco de IA, ao invés de construir modelo de IA, eu estou até mais confortável, porque eu quero viver num mundo que essas coisas estão tomando cada vez mais decisões. É essa eficiência que eu gostaria que existisse, né? Eu quero ser tratado de uma forma mais desumana quando eu for ao médico. Eu não sei se é isso que eu quero, mas tudo bem, tem uma escolha aí, várias questões para ir. Para além de todas essas viés, etc., como as pessoas gostam de falar, não sei o quê, e da aplicação, da capacidade desses algoritmos de capturarem, né, as sutilezas que são necessárias para viver a vida, enfim, é isso. Como eu falei, não entendo aí do que eu estou falando agora, mas tem essa escolha sempre, né? A gente, como eu falei, não é à toa, a gente vive essa coisa, esse ethos tecnocrático do nosso tempo, né, tem esse impulso, né, de achar que as soluções vão vir das tecnologias e de construir outras coisas. E eu tô tipo, cara, as tecnologias que a gente tem estão trazendo as catástrofes climáticas que a gente tem. É isso que está acontecendo, tá entendendo? E aí, essa aposta, esse caminho, ele não era para ser tão óbvio, né? Essa discussão, e aí não é à toa que a gente tem, né, o ludismo aí, né, reaparecendo, porque é isso, eu sempre, uma coisa que eu falo assim, essa discussão sobre o impacto social da tecnologia que a gente tem com o IA e que justamente para essa interface mais direta com as pessoas, ela foi mais fácil de aparecer, tanto que ela começa com o sistema de reconhecimento facial, né, essas aplicações que encaram as pessoas, ela teve uma, a IA tem uma penetração maior para essa discussão, mas é uma discussão que a gente está tendo, ou era para estar tendo, que precisa, desde a máquina a vapor, né? Quando a gente estava lá pensando em termodinâmica, é a mesma discussão, que é tipo, para que projeto de mundo a gente está fazendo? O projeto de mundo que a gente fez, pô, tem prédio, tem elevador, massa, né? Mas olha o que aconteceu. Então é esse o mundo que a gente está construindo e vivendo, né? E é sobre essa questão para mim, é sobre essa pergunta, tipo, pô, e aí é isso, a gente não pode, para mim, estar nessa coisa de cair nessa direção dimensional de que a tecnologia aponta uma direção que a gente tem que seguir. Não consigo me ser convencido de que as soluções estão nesse alinhamento. E é por isso que fico meio perdido, né? O que, que eu faço aí, né, agora? Estou aqui, sou um trabalhador da tecnologia ao mesmo tempo.
Bom, Ramon, a gente precisa acabar. Então, eu queria te perguntar para onde essa discussão deve ir nos próximos anos. O que, que você imagina, o que, que você espera?
Não vou fazer predição, não sou modelo de machine learning. O que eu estou me preocupando agora, acho que para me organizar, inclusive essas experiências que eu tive, as coisas que eu tenho visto, eu acho que a gente ainda está sem linguagem para falar dessas questões, dessa coisa que mistura o político, moral, econômico, tecnológico. É muita coisa, né? É muita coisa. E aí você tem as pessoas dentro do campo mais da ciência da computação e das inteligências artificiais querendo se aventurar isso, mas vem uma coisa de anexar debates antigos e complexos de maneira meio superficial. Isso eu estou falando de gente que eu gosto muito, cujo trabalho me inspirou muito, me fez seguir atrás, mas eu sinto que ainda estamos meio. Eu acho que ainda está faltando criar linguagem mesmo para lidar. Eu, pelo menos, não sinto que eu encontrei. Acho que o debate está se popularizando, isso vai ajudar, mas é um negócio muito difícil mesmo, né? Tipo, junta muito tempo de história, são muitos avanços de muitas áreas diferentes que resultaram nesse conjunto de coisas, né? Nessa realidade, nessas tecnologias que a gente tem agora. E elas, por essa permeabilidade tão profunda, né? Em todos os campos da vida, de repente estão tocando tudo de uma vez. E eu acho que a gente ainda, eu pelo menos, é isso. O que eu tô pensando agora é tentar. Eu queria saber falar disso, assim. Eu não sinto que eu sei ainda. Sei que eu fiquei aqui um tempão falando coisas. Mas eu não sinto que eu sei falar disso, nem que eu tenha linguagem para falar do que. Tem um negócio aí para ser dito. Eu acho que eu ainda não tô vendo a gente falar da coisa, assim. É isso. E aí é sobre isso que eu tô pensando, procurando. Procurando e, graças a Deus, encontrando gente para pensar e falar junto aí aos poucos.
Esse foi o Ramon Vilarino, cientista de dados e analista de risco em inteligência artificial. E antes você ouviu a Jamila Venturini, co-diretora executiva da Direitos Digitales. Tanto o Ramon quanto a Jamila vão estar na Dataprivacy Global Conference. Por coincidência, os dois falam na terça-feira, dia 28. A Jamila participa de uma mesa chamada Governança de Inteligência Artificial, Convergências e Divergências Regulatórias, às 10h30 da manhã. E o Ramon participa da conversa Avaliação de Risco, Accountability e Participação Cidadã, logo depois do almoço, às 1h30. Esse é só um gostinho de todo o conteúdo da DPGC. Como eu falei, os ingressos estão esgotados, mas tem fila de espera. E tem também ingressos para assistir a DPGC online. Você, ouvinte do Dadocracia, tem desconto. É só usar o código Dadocracia e ganhar um descontinho de 15%. Combinado? Eu ouvi dizer, inclusive, que a Helena, uma ouvinte da Dadocracia lá de Dublin, na Irlanda, já usou esse desconto. Um beijo para Helena e para você que não vai perder tempo e se inscrever na DPGC. Hoje a gente fica por aqui. Se você quiser mandar um alô para a gente, é só escrever para dadocracia@dataprivacy.com.br. O roteiro desse episódio é meu, João Paulo Vicente. A produção é da Alicia Lobato, Ohara Moreira e Pedro Henrique Santos. O som é da Vega Filmes e a trilha e vinheta originais são do Paulo Pinheiro e Diogo Saraiva. Obrigado por nos ouvirem e até a próxima. Tchau, tchau.